Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. 23 de agosto, hein, Marcos Bezerra? Já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É isso mesmo. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira. Eu tô rindo aqui porque tem gente que tá com a cabeça zoada, querendo férias. Só mais na frente.
Pois é. Ótima tarde para você.
Boa tarde, viu?
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM. Você que está, a partir de agora, né, ligado no Jornal do Meio-Dia para ficar por dentro do que acontece e também vai ter o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029 para enviar a sua mensagem, fazer suas observações, reivindicar seus direitos aqui na Gabriela FM no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto também chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco com muitas, muitas informações mesmo. E queremos, claro, a sua participação, caro ouvinte, porque aqui você tem voz e tem vez. Basta enviar sua mensagem aí para o WhatsApp 988291029. Então já envia logo a sua mensagem escrita, tá? E você quer mandar de áudio, né? Envia logo nesse primeiro bloco e aí no intervalo ali a gente já escuta. É, meu amigo, porque nesse período eleitoral, então a gente tem que ter um cuidado. Que, ô, minha senhora, vou lhe contar, viu? Porque chega cada mensagem aqui, meu amigo. Não dá pra gente colocar tudo no ar. O povo tá zoado, o povo tá zoado. E hoje é sexta-feira, sextou aqui no Jornal do Meio Dia, tem o quê? Aquele Vale Compras, um valor de R$100 do nosso patrocinador Supermoda ou Omara Calçados, né? Cada semana, cada sexta-feira, uma dessas lojas, Supermoda ou Omara Calçados, presenteia os nossos ouvintes. De preferência, você que nunca ganhou nada aqui. A gente tem lista, tá? Pra conferir os nomes. Bem, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, 23 de agosto, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex? Meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: projeção, população baiana diminui e envelhece. Pois é, gente, são dados aí do IBGE, tá?
Correio da Bahia, IBGE projeta que Bahia terá o dobro de idosos até 2070.
Olha só. Jornal Dia Teresina, população do Piauí vai começar a encolher a partir de 2037, projeta IBGE.
Jornal Meio Norte de Teresina, TRE define tempo de propaganda para candidatos.
Folha de Pernambuco, mães de Pernambuco, mais de 10 mil novas vagas.
Diário do Nordeste de Fortaleza, pesquisa Quest para prefeito de Fortaleza.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, superlotação leva Valfredo a usar salas de cirurgia para internação.
Correio de Sergipe de Aracaju, IBGE, população de Sergipe deve encolher e chegar a cerca de 2 milhões em 2070.
Jornal Liberal Belém, Paysandu perde para o Avaí, completa 6 jogos sem vitórias na Série B.
A crítica de Manaus, Ministério Público é favorável à libertação provisória de Ademar Cardoso.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, país de cabelos brancos. Brasil envelhece mais rápido e perderá a população a partir de 2040.
E 42, né?
2042, isso mesmo.
Os casais estão tendo menos filhos, né? As pessoas querem viver mais, vai aumentando a expectativa de vida e
exatamente,
é isso.
Exatamente, né? O Brasil daqui a pouco está estilo a Itália. A Itália é um país que tem muito idoso, né?
É, Japão.
O Brasil está perto.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Militares cobram mais recursos a Lula.
Vamos de Jornal de Brasília, Distrito Federal. 79 anos, tá? Distrito Federal tem a maior expectativa de vida do país, aponta IBGE. É mais ou menos isso lá, viu? 79 anos e um pouquinho, 7 meses mais ou menos, chegam os idosos por lá.
Zero Hora de Porto Alegre, estudo demográfico. População do Rio Grande do Sul vai parar de crescer em 2026, projeta IBGE.
Correio do Povo, Porto Alegre, também Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul deve começar a perder população em até 3 anos.
Estado de Minas e Belo Horizonte, rigor cada vez maior contra o feminicídio.
Ah, é o que a gente espera, né? É o que a gente espera, tá? Jornal Estado de São Paulo, demografia, população brasileira crescerá só até 2041, a de São Paulo até 2037.
Valor Econômico de São Paulo, logística. Com interesse de estrangeiros, setor de portos prepara onda de aquisições.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Fábricas de avião e estaleiros entre os novos investimentos no estado do Espírito Santo.
O Popular de Goiânia, alego que a Assembleia Legislativa de Goiás aprova parcerias para obras da Fundeinfra.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 18 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Então, lembrando que você pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp 988291029, tá? É, envia sua mensagem escrita, de preferência, porque aí a gente já divulga, né? A gente consegue ver aqui rapidamente e divulgar. De áudio, é bom enviar sempre no primeiro bloco, porque aí durante o intervalo nós vamos ouvir, avaliar, né? Porque a gente tem que ouvir o áudio todinho, minha gente. Não dá pra soltar de vez antes, tá? Ah, é isso. Vocês têm que ter essa compreensão. Combinado? Bem, 12 horas e 18 minutos. Vamos de informação. Olha, a Polícia Federal cumpre em Ilhéus mandado contra acusado de participar de grupo de ódio. Policiais federais cumpriram na manhã de ontem, aqui em Ilhéus, mandado de busca e apreensão para apurar uma série de crimes relacionados à discriminação de raça, origem e opção sexual. A Polícia Federal iniciou a ação depois de identificar um dos responsáveis pelo envio de mensagens pela internet contendo conteúdo de ódio. O morador de Ilhéus é um dos integrantes do grupo que usava espaços virtuais para a troca de mensagens criminosas, segundo investigações. A pedido da Polícia Federal, a Justiça quebrou sigilos telemáticos para chegar aos autores dos crimes virtuais. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidos computadores e celulares que serão periciados para identificar outros, né, autores dos referidos crimes. Os investigados devem responder pelos crimes de praticar, induzir ou incitar à discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião, além de fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pois é, então você que está acostumado a fazer tudo isso aí, saiba que é crime, tá? E aqui não é terra sem lei que você faz e acontece, fica por isso mesmo, né, Marcos?
Coisa, né? Coisa sem sentido, né? Em vez de aproveitar a vida com outras coisas, fica nesse ódio, nessa perseguição, né? Vai aproveitar as mulheres que estão sobrando aí, né? Por conta disso, né?
É verdade, né? Você que é homem que gosta, né? né? Tem tanta mulher bacana aí que tá sofrendo com essas coisas, então vai lá cuidar de uma mulher e não fazer essas coisas aqui. Porque assim, gente, tem gente que eu não sei não o que, que passa na cabeça, como é que a pessoa, né, comete um crime de ódio por causa da raça, por causa da cor, etnia, religião, sexualidade. Pelo amor de Deus, cada um faz o que quer da sua vida. Cada um só tem que respeitar e viver no seu quadrado. Pronto. Beba água todo dia, né? Já tá ótimo. Fique em paz. Faça terapia de preferência. Quem faz terapia, né? Para de perturbar a vida dos outros. Faz sentido, né? Pelo menos esse é o objetivo. Não, Marcos Bezerra. Verdade. Aqui que tem praia, vá tomar um banho de mar. Te ajuda bastante.
É isso.
Olha, 12 horas e 21 minutos, nós vamos atualizar informações, né, Marcos, sobre esse caso que a gente vem acompanhando desde o ano passado, da ciganinha Yara Flor, porque a gente tem informações que menor suspeita de assassinar a esposa lá no extremo sul da Bahia é apreendido. É sobre esse caso, tá, gente?
A Polícia Civil apreendeu nessa quinta-feira, portanto ontem, dia 22, no bairro Quintas do Sul, em Itapetinga, no sudoeste do estado, o menor acusado de assassinar a esposa, a cigana Yara Flor dos Santos Alves, de 14 anos. A adolescente foi atingida com um tiro no queixo em Guaratinga, no extremo sul do estado, em julho do ano passado. De acordo com perícia do Departamento de Polícia Técnica, DPT, o perfil genético do menor, hoje com 16 anos, foi encontrado na arma usada num crime. Ele foi indiciado pelo ato infracional análogo ao crime de feminicídio. Não foi divulgado para qual cidade o menor infrator será levado. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela comarca de Guaratinga e cumprido por equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior de Irpim, Sudoeste e Sul, da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim e Itapetinga, da 23ª Corpim, Eunápolis e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação, CAT Sudoeste. As investigações sobre o caso foram concluídas e o inquérito policial já foi remetido ao Ministério Público da Bahia, MP Bahia, com o indiciamento do adolescente. Ele foi submetido aos exames de lesões de praxe e está à disposição da Vara da Infância e Juventude de Guaratinga, Kátia.
Pronto, então a gente continuará acompanhando, vamos continuar acompanhando essa questão aí, que nossa senhora, toda hora uma novidade, hein, em relação a essa questão aí envolvendo a morte da ciganinha Yara Flor. Agora o triste, né? A família, o quanto a família dela sofre até hoje, hein, minha gente? São 12 horas e 23 minutos, vamos acionar o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias? Feliz sexta-feira para você.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, sextou, Marcos Bezerra, muito boa tarde, sextou para você também, Marcos, e um ótimo trabalho.
Para nós, obrigado, Coutinho, ótimo trabalho também, um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu jornal do meio-dia, é sexta-feira, mas sua viatura virtual da Gabi não para e vem com muitas informações. Você for policial, então a partir de agora, a notícia é de polícia, município de Ilhéus, viatura de tanque cheio, sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. Mais uma ação realizada por policiais militares da 68 CIPM durante rondas da operação ao combate a crimes violentos letais intencionais da madrugada de ontem, quinta-feira, no Alto da Tapera. Duas guarnições da 68 CIPM verificaram denúncia anônima que relatava de indivíduos traficando drogas e portando armas de fogo no local citado. Ao perceberem a aproximação dos militares, os suspeitos empreenderam fuga e, onde eles estavam, foram encontrados munições, drogas e carregador de rádio comunicação. Diante dos fatos, todo o material encontrado foi apresentado na 7ª Corpim para a adoção das medidas cabíveis. Município de Una, ocorreu um confronto armado no bairro Sucupira, envolvendo a Polícia Militar do 3º Pelotão de Una, que integra a 71 CIPM e um grupo de indivíduos fortemente armados. Segundo relatos, a guarnição da polícia foi surpreendida e encurralada por uma quadrilha composta por vários criminosos com armas de grosso calibre, resultando em um intenso tiroteio. Durante a troca de tiros, dois suspeitos, identificados como Juan e Banha, foram baleados. Eles foram socorridos pela própria polícia e levados ao hospital local, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. A ação resultou na apreensão de duas armas de fogo, uma pistola 9mm e um revólver 38. Além das armas, foram apreendidas poções de maconha e crack. O material apreendido foi apresentado à delegacia de polícia para a adoção das medidas cabíveis. Extremo sul do estado, terrorismo na cidade de Itamaraju. Em um ato de terror, criminosos incendiaram ônibus da aviação Itamaraju na manhã de ontem, quinta-feira, às margens da BR-101. A ação criminosa é vista como uma retaliação à recente intensificação das ações policiais na região. De acordo com testemunhas, dois homens e uma motocicleta abordaram ônibus e, sob ameaça de arma de fogo, ordenaram que todos os passageiros descessem do coletivo. Em seguida, um dos criminosos jogou um líquido inflamável no veículo e ateou fogo. Após os disparos de arma de fogo, os criminosos fugiram do local. Um dos suspeitos foi descrito como vestindo roupas pretas e conduzindo uma motoca Honda Titan vermelha. A polícia já iniciou buscas pelos criminosos e está analisando imagens de câmeras de segurança para identificar os autores do crime. O coordenador da 8ª Corpinho, delegado Moisés Damasceno, afirmou que todas as providências estão sendo tomadas para prender os responsáveis por este ato de terrorismo e garantir a segurança da população. Município de Teixeira de Freitas, Polícia Civil de Teixeira de Freitas, em conjunto com o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, o CROBA, desarticulou um consultório odontológico clandestino na cidade. A responsável pelo local, uma estudante de odontologia, que ainda não concluiu o curso, foi presa em flagrante por exercício ilegal da profissão. A operação ocorreu após denúncias de que uma pessoa sem qualificação estava realizando procedimentos odontológicos em um consultório. Ao chegarem ao local, os policiais flagraram a estudante de iniciais BSN atendendo pacientes. A jovem, a falsa dentista, confessou que, apesar de estar cursando odontologia em São Paulo, não possuía diploma e exercia a profissão de forma irregular desde abril deste ano. A estudante foi conduzida para a delegacia, onde foi autuada em flagrante. Município de Ibirapuã, também no extremo sul da Bahia, o corpo de José Carlos Carvalho de Almeida, 24 anos, foi encontrado em uma estação de piscicultura em Ibirapuã. A principal hipótese é que o jovem tenha se afogado. De acordo com informações, José Carlos tinha problemas mentais e fazia uso de medicamento controlado e foi visto pela última vez na noite anterior, sentado às margens do lago. Seu corpo foi encontrado com as sandálias nas mãos, indicando que ele poderia ter entrado na água. Não foram encontradas marcas de violência, o que reforça a hipótese de afogamento. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, obrigada pelas informações, tá? Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermoda e Omara Calçados, que hoje, né, sempre dá aquele presente para os nossos ouvintes, que é um vale-compras no valor de R$100. No final do programa, a gente divulga o ganhador ou ganhadora. Oferecimento Nex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, né? Aliás, nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Então aqui você tem voz e tem vez. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi. E vamos divulgar a mensagem de ouvintes, Marcos?
É, o nosso ouvinte, o Tarcísio, o Ciso Boy, manda uma boa tarde, né? E diz: estão empurrando lixo, né? E onde até não tem lixo, para cima do mangue. Cadê as autoridades do meio ambiente? Isso é área federal. Da Área de Preservação Permanente, APP, tem placas expostas tanto no São Miguel como no São Domingos e ninguém faz nada. Gente. Só as autoridades veem loco, né, o que está acontecendo e vê o estrago que a maré está fazendo no bairro lá. Tarcísio reclamando do avanço da maré também do lixo lá no São Miguel, né, e São Domingos.
É, faz sentido tudo isso aí que ele está falando, viu, Marcos Bezerra? E eu também fico assim, me observando, né, como é que jogam lixo em certos locais totalmente inapropriado. Um absurdo isso aqui em Ilhéus, né? E a gente pede que as autoridades competentes fiscalizem, né? É o mínimo.
É. Diga. Tem um ouvinte mandando boa tarde, é o Newton César, que disse que já está ligado no programa maravilhoso, né? Ele manda boa tarde e pede um alô para Meire, Rita e Gilson, carregador e Silmara, todos ligados aí.
Não, quem pediu o alô primeiro?
Newton César.
Newton César, um abraço para você, obrigada pela audiência e para todos aí que você citou nessa mensagem, tá? Obrigada mesmo pela audiência.
Por enquanto é só.
Então, pessoal, hoje tá light, tá naquela coisa, né, gente, do sextou. Agora, o que tem de gente ali se inscrevendo para ganhar o Vale Compras de R$100 da Supermoda ou Amara Calçados. Aí todo mundo quer, né, Marquinhos? Bem, então vamos de informação aqui para os nossos ouvintes, tá? Bem, essa semana aconteceu uma fiscalização aqui do Conselho Regional de Farmácia aqui em Ilhéus, tá? E irregularidades levam o CRF Bahia a interditar 3 farmácias aqui. Então, uma operação do Conselho Regional de Farmácia, CRF Bahia e Vigilância Sanitária interditou 3 farmácias em Ilhéus na quarta-feira, por funcionar sem farmacêutico ou estocar medicamento em condições precárias. E aí, os dois órgãos visitaram 7 farmácias no município e os armários de medicamentos controlados de 2 farmácias foram lacrados devido à venda sem a presença de farmacêutico ou autorização da Vigilância Sanitária Municipal. Também foram constatadas irregularidades com medicamentos fora do prazo de validade e certidões e alvarás de funcionamento vencidos, tá? Um dos estabelecimentos apresentava condições sanitárias precárias, com fezes de roedores no local onde os medicamentos eram armazenados, informou aí o representante do Conselho Regional de Farmácia. Os nomes dos estabelecimentos foram preservados pela Vigilância e pelo CRF Bahia. A operação foi comandada pelo presidente do conselho, o Mário Martinelli, e o coordenador de fiscalização, Anderson Almeida, que vieram aqui a Ilhéus. A ação contou ainda com as farmacêuticas fiscais Cristiane Mediana, Moazélia Hollinger, Marcele Magalhães e Larissa Santana. Além de elogiar a vinda aqui em Ilhéus, o Mário Martinelli disse que as ações de fiscalização vão continuar. Ele disse: Continuaremos atuando de forma firme em todos os municípios baianos para impedir que irregularidades como as encontradas aqui continuem acontecendo. Assim, asseguramos que a população seja respeitada e tenha sua saúde preservada. Isso é muito importante, tá? Muito sério e muito importante. São 12 horas e 43 minutinhos. Vamos mudar de assunto, né, Marcos Bezerra? Vamos falar aí que o MPF, MP e MPT divulgam nota conjunta contra assédio eleitoral. Presta atenção.
A relação hierárquica entre empregador e empregado pode sujeitar o segundo a um tipo de abuso comum a cada 2 anos, o assédio eleitoral. Atentos à vulnerabilidade dos trabalhadores, o Ministério Público da Bahia, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho divulgaram nota pública em que reafirmam um compromisso de combater essa forma de coação e restrição da cidadania. Lançado na quarta-feira, dia 21, o documento recebeu o endosso do Procurador-Geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, do Procurador Regional Eleitoral do MPF na Bahia, Samir Cabuz Nachef Júnior, e do Procurador-Chefe do MPT na Bahia, Maurício Ferreira Brito. A solenidade na sede do Ministério Público da Bahia em Salvador também contou com a presença das promotoras de justiça Aurivana Curvelo e Rita Tourinho. As três entidades se comprometem a apurar e a encaminhar às demais autoridades competentes todas as denúncias de assédio eleitoral levadas ao seu conhecimento. A iniciativa segue a recomendação número 110 de 2024 do Conselho Nacional do MP, publicada este ano, que determina que, ao tomar conhecimento de condutas que se caracterizem como ato ilícito eleitoral, o membro do Ministério Público deve comunicar imediatamente os demais órgãos com atribuição para atuar no caso. Os órgãos de controle externo enfatizam que a atuação conjunta é necessária, pois o assédio eleitoral ainda se faz presente em todo o país. Segundo o relatório do MPT, nas últimas eleições de 2022, foram registradas 2.630 denúncias de assédio relativas a 1.808 empresas. O assédio é uma prática que desconfigura o processo eleitoral e devemos coibir de maneira firme para garantir o livre direito de votar, disse o Procurador-Geral de Justiça, Pedro Maia. Para ele, esse pacto formaliza a integração e a cooperação existente entre os diversos ramos do Ministério Público. O nosso propósito aqui é garantir eleições mais seguras, acrescentou. O assédio eleitoral se configura quando uma pessoa se utiliza de sua autoridade para coagir outras a votarem em determinado candidato ou apoiar determinado grupo político. A prática pode se dar por meio de promessas e benefícios ou por meio de constrangimentos, intimidações, violências físicas ou psicológicas, entre outras condutas que interfiram no livre exercício do direito do voto. Esses atos são crimes eleitorais previstos nos artigos 299 e 301 do Código Eleitoral, Kátia Gomes.
Vale lembrar que você que trabalha em prefeitura, né, e o candidato do prefeito, né, se for o caso, ou o próprio prefeito que está em campanha eleitoral para reeleição, ele obrigar você a ir para a rua e ainda ter que levar familiares também é assédio. Né, Marcos Bezerra?
É verdade.
Então, vale lembrar isso. Porque o que eu bem escuto aqui em Ilhéus é isso, né? Que atualmente aí muita gente que trabalha, principalmente os contratados que trabalham na prefeitura de Ilhéus, são obrigados a irem para a rua, obrigados a irem para a caminhada e ter que levar parentes também. Isso é assédio, viu? Isso é assédio, tá errado. Né? Quer fazer enxame de gente para chamar atenção. Gente, que coisa feia. Mas parece que aqui tudo acontece, né? Eita, eleição, campanha eleitoral, se deve fazer de uma forma legal, né, Marcos? Dentro dos parâmetros eleitorais, né? É. De forma justa e honesta. É o correto.
Respeitando a vontade de cada cidadão.
Com certeza. São 12 horas e 47 minutos. Já que a gente estava falando de eleição, deixa eu trazer um número aqui interessante que o TRE Bahia me enviou aqui. Acabei de ver. A Bahia possui 81,43% de candidaturas negras e 34% de candidaturas femininas, tá? De acordo com o próprio TSE. Então, interessados em acessar informações sobre pesquisas eleitorais registradas na Justiça Eleitoral, podem realizar consulta no sistema Pesque Ele Público. Lá você encontra tudo isso, todos os dados, tá? Então você pode ir lá no sistema Pesque Ele. O E é maiúsculo. Tudo junto. Pesque Ele Público, tá? E aí você vai pesquisar em relação ao registro da pesquisa. Tem lá o registro de pesquisa, tudo certinho. Tem as resoluções do TSE. Outra informação aqui importante, cadê? Que o TRE também, Bahia, né, enviou aqui, falando sobre os eleitores com deficiência, né? E também, que, na verdade, eles tiveram até ontem para solicitar a mudança de local de votação, tá? Então, já passou. Esses dados em relação às candidaturas, né, de negros, né, e de candidaturas femininas, os dados. Então, também, você pode pesquisar aí que você encontra, né? Essa porcentagem foi divulgada no portal do Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, e servirá para fins de cálculo da destinação dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, repetindo aqui para vocês, tá? A Bahia possui 81,43% de candidaturas negras e 34% de candidaturas femininas. Então, para o cargo de prefeito na Bahia, 84% das candidaturas são masculinas e 16% femininas. Para vice-prefeito, são 920 homens, né, que representa aí a 79%, e mulheres, 21% apenas, tá? E aí, já para o cargo de vereador, o perfil de candidaturas é masculino, 65%. As mulheres apresentam 35%, tá? Então, tá aí, informando o TRE Bahia, divulgando essa informação, tá? Claro, vindo oficialmente do TSE. São 12 horas e 49 minutinhos. Dá uma passadinha aí, Marcos, pra ver se chegou alguma mensagem dos nossos queridos ouvintes, que é finalizar o programa, começam a enviar as mensagens. É impressionante. Aí enviam lá no WhatsApp da rádio e ainda enviam no meu Instagram. Então, a gente tem que aproveitar enquanto a gente tá no ar, tá? Pra poder enviar mensagem aí, certo?
A Ivanete, né, de Vila Cachoeira, manda boa tarde. Ela está na COSI esperando o médico, né, e pede um alô para a mãe Anitta, que não perde o Jornal do Meio-Dia.
Como é o nome dela? Repete aí para mim.
Ivanete, de Vila Cachoeira.
Ivanete, de Vila Cachoeira, obrigada pela audiência. Está lá na COSI. Então, um abraço também para todos os funcionários aí da COSI. Estão sempre ligadinhos também aqui, acompanham muito a gente. Eu lembro logo de quem? Ailton Enfermeiro, um abraço para você, meu amigo. E também para a médica aí, doutora Mitali Costa, que também trabalha lá na COSI. E toda a equipe, viu? Um abraço a todos. Diga, Marquinhos.
Por enquanto é só.
Olha o que eu acabei de receber aqui, Marcos Bezerra. Acaba de chegar, viu? Tem a ver com a eleição, tem a ver com candidato, candidata. É que a prefeita de Cansanção é condenada a 7 anos de prisão por desvio de recursos e corrupção.
Olha aí.
A prefeita de Cansanção, a Vilma Rosa de Oliveira, conhecida como Mamãe, ela é do MDB, bem como a Ranulfo da Silva Gomes, né, assim também, ex-prefeito, também o Ranulfo, né, da Silva Gomes, que é parente, porque o nome dela é Vilma Rosa de Oliveira Gomes, conhecida como Mamãe, e o Ranulfo da Silva Gomes, também ex-prefeito do município e marido de Vilma, e também a Apoliana Oliveira Gomes, filha do casal, foram condenados à prisão pela prática de crimes contra a administração pública. Vocês entenderam? A Vilma Rosa de Oliveira Gomes, conhecida como Mamãe, ela é prefeita de Cansanção. O marido dela, Ranulfo da Silva Gomes, é ex-prefeito do município. E a filha deles, né, Apoliana Oliveira Gomes, todos eles foram condenados à prisão pela prática de crimes contra a administração pública. Os réus, durante os anos de 2011 e 2014, de acordo com a denúncia, ocultaram e dissimularam a origem, a localização e a propriedade de bens e valores provenientes de crimes praticados por meio de organização criminosa, consistentes em fraudes a licitações, desvio de recursos públicos e corrupção passiva. Tá lá no A Tarde, você pode entrar tanto no Instagram do Jornal A Tarde como no site, tá lá a matéria completa falando sobre este caso aqui envolvendo a prefeita do município de Cansanção aqui na Bahia, o ex-prefeito do município, que é o marido dela, e a filha também. Eita, né? Vamos ver, né, se vai acontecer alguma coisa, porque, né, a gente tem casos aí de gente que foi preso, né? Que eram prefeitos, como por exemplo, consequencialmente aconteceu ali. A pessoa era. Um era prefeito de Eunápolis, outro era prefeito de Porto Seguro, outro de Santa Cruz Cabral. Inclusive, todo mundo parente, foi todo mundo preso. Depois foi todo mundo solto, uma virou deputada, agora que candidata a prefeito, outra candidata a prefeito. Oh, é aqui nesse Brasil, meu amigo, eu só acredito vendo as coisas. Ué, a gente tem um presidente da República que é ex-presidiário. Olha, vamos para frente, viu? São 12 horas e 53 minutos. Vamos acionar ele? O nosso repórter Coutinho Neto chegando com mais informações. Quais são as notícias, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos pelos quatro cantos de minha grande e querida, bora Bahia, município de Ubatã. Um homem foi preso no final da tarde de ontem, no alto da Bela Vista, naquela cidade. Contra o homem, pesava um mandado de prisão em aberto por roubo expedido no ano de 2018. O mandado de prisão foi assinado pelo juiz Daniel Serpa de Carvalho. O acusado, natural de Ubaitaba, foi preso por uma guarnição do 3º Pelotão da Polícia Militar da 55ª CIPM e não apresentou resistência. Conforme a Polícia Militar, as guarnições estavam realizando rondas quando avistou um homem em atitude suspeita. Ao efetuar a abordagem e fazer a consulta no sistema, verificou-se que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito por roubo ocorrido no município de Ibirapitanga. Ele foi devidamente apresentado na Delegacia Territorial de Ubatã. E atenção, Bahia! A Polícia Civil realizou uma operação na região de Irecê que resultou na maior apreensão de cocaína deste ano no estado. Durante a ação, dois homens foram presos em flagrante e um adolescente foi apreendido. A operação desmantelou um laboratório onde a droga era refinada, avaliada em 11 milhões de reais. As investigações começaram um ano e a polícia descobriu que o grupo criminoso atuava em várias cidades como Irecê, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras e Ibotirama. A droga era refinada no laboratório e depois distribuída principalmente em Salvador e outras cidades do interior baiano. Na propriedade onde o laboratório funcionava, além dos três detidos, a polícia encontrou centenas de tabletes de cocaína, uma pistola 9mm, um veículo cheio de droga, que seria já levado para Salvador, quatro liquidificadores industriais, duas prensas e a quantia de R$ 36 mil. Município de Paulo Afonso, extremo norte baiano, o soldado Yuri Oliveira Tupinambá, ele foi demitido da Polícia Militar da Bahia após ter sido acusado de matar o seu colega, o soldado Railton da Silva Cardoso, na cidade de Paulo Afonso, no dia 31 de dezembro de 2023. De acordo com a investigação, o crime aconteceu por volta das 18h30, na residência onde ambos moravam. Testemunhas relataram que os dois policiais haviam consumido bebidas alcoólicas horas antes do incidente. O laudo pericial confirmou que os disparos que atingiram o soldado Cardoso foram efetuados pela arma do soldado Tupinambá. A vítima foi atingida por múltiplos tiros. Em sua defesa, Tupinambá alegou legítima defesa, alegando que Cardoso teria sacado a arma primeiro. No entanto, as evidências periciais e testemunhais não corroboraram com esta versão. O caso também está sendo apurado na esfera criminal, onde Tupinambá responde por homicídio qualificado. Ontem, quinta-feira, a guarnição da PETO 91 CIPM, juntamente com a guarnição da Rondesp Chapada, deslocaram até a zona rural de Várzea do Poço, na localidade de Lajinha, após informações que dois indivíduos armados estariam nessa localidade, sendo que esses indivíduos teriam trocado tiro com a guarnição da PETO 91. CIPM no dia 19 deste mês. Ao chegar no local, os indivíduos foram avistados debaixo de uma árvore e, ao verem a aproximação das guarnições, começaram a efetuar disparos de arma de fogo. Foi realizado o revide, sendo que os indivíduos fugiram do local, ganhando mata fechada. Foram feitas buscas no local, sendo encontrado uma certa quantidade de maconha, também como cultivo de pés da mesma droga. Quase 100 pés de maconha foram erradicados nesta operação. Município de Feira de Santana, ontem à noite, 9:30 da noite, Robert das Mercês Xavier, 48 anos, foi morto a tiros no bairro Papagaio. Foi o terceiro homicídio em Feira só ontem, quinta-feira. Segundo informações obtidas junto à polícia, ele estava no local aguardando um transporte por aplicativo, quando um homem se aproximou e meteu bala. A vítima residia no bairro Parque IP. A polícia investiga a autoria e a motivação do crime, mas até o momento não foram divulgadas outras informações. Sua viatura virtual permanece em Feira de Santana. Alex Bispo de Jesus, 48 anos, foi assassinado ontem, 8 horas da noite, na Avenida Iguatemi. Segundo informações, a vítima, que é natural de Salvador, estava dentro do veículo, um Palio, quando foi atingida por cerca de 10 disparos de arma de fogo. Não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai fechando a semana nesta edição do Jornal do Meio-Dia, mas eu quero marcar o nosso próximo encontro, segunda-feira, com todo mundo a bordo na viatura da Gabi, e você vai estar ao meu lado com Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Mas o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua na comunicação. Bela Tricolor de Aço, quem é? Kátia Gomes e dele, Tricolosão de Aço, Marcos Bezerra. A todos, um excelente final de semana e até segunda-feira.
Tá certo, Coutinho Neto. Obrigada, tá? Bom fim de semana pra você também e até segunda-feira, tá? Ó, vamos pra nossa última notícia, pontualmente 1 PM. Ainda notícia aqui do setor policial, hein? Bahia registra a maior apreensão de cocaína de 2024. Então, a Polícia Civil apreendeu cerca de 400 quilos de cocaína na cidade de Uibaí. Uibaí fica no norte da Bahia. Segundo a instituição, no caso a Polícia Civil, foi a maior apreensão deste tipo de droga neste ano aqui no estado. De acordo com a polícia, a apreensão foi feita durante uma operação para desarticular um laboratório de refino de drogas. Durante a ação, dois homens foram presos e um adolescente apreendido. As investigações tiveram início há um ano e apontaram que os suspeitos integravam um grupo criminoso com atuação nas cidades de Irecê, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras e Botirama. A Polícia Civil Baiana informou que o refino da droga era realizado no laboratório e o entorpecente era distribuído na capital baiana e também em outras cidades do interior. No imóvel, além dos três flagranteados, foram apreendidos centenas de tabletes de cocaína, uma pistola calibre 9mm, municiada, um veículo onde estavam armazenadas dezenas de tabletes de droga com destino a Salvador, uma balança importada, 4 liquidificadores industriais, 2 prensas hidráulicas, centenas de quilos de pó utilizado para a produção de cocaína e fitas adesivas utilizadas para embalar os entorpecentes. Então, a operação contou com a participação de equipes da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação, CAT Chapada, CAT Diamantina, Serviço de Investigação, SI, das Unidades Territoriais de Xique-Xique, Lapão, Ibipeba e da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, que é o DTE de Irecê. Então, esse policiamento aqui participou da operação. Então, parabéns para a Polícia Civil Baiana fazendo essa apreensão aí, né? A maior apreensão de cocaína só esse ano, de 2024, tá? Parabéns mesmo. É isso aí, Polícia Baiana jogando duro, tem que jogar duro. Bem, 1:02, vamos encerrar por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais edição do Jornal do Meio-Dia às 12 horas. A todos, bom fim de semana, de paz e tranquilidade, ótima tarde. Para você também, Marcos Bezerra, e até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas que estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E eu convoco novamente Kátia Gomes. Boa tarde, Kátia Gomes. Supermoda e Omara.
Ei, não pode dar tchau sem divulgar, gente. O ganhador, né, Marcos?
Lembrei aqui quando eu falei.
Que bom, você é demais. Eu, ó, desculpa, ganhador. Quase que a gente cai fora aqui. Mas tem aqui já, que já foi feito sorteio. Peraí, deixa eu só pegar aqui novamente. Vamos lá. Olha, quem ganhou foi o Redissan Andrade Silva. Redissan Andrade Silva, você pode ir a Omara Calçados, que fica na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, perto ali do INSS, e escolher lá os seus presentes, seu vale-compras. Ó, vou dar o play aqui, ó. Pronto, Redissan Andrade Silva, seu nome já foi pra lá, tá? Pra Omara Calçados. Redissan Andrade Silva, ganhador do vale-compras de R$100 da Omara Calçados. Agora sim, boa tarde, bom fim de semana a todos. A você também, Marcos, até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes. O Redson vai passar um final de semana mais alegre agora. E também o nosso Jornal do Meio-Dia teve um oferecimento da Unex. Meu futuro é Unex, inscrições abertas. Você em movimento. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.